Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi. Esta é uma transmissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Em instantes, você acompanhará uma sessão plenária transmitida ao vivo, direto do plenário Vox Populi.
Cumprimento, senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria, a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimento a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar as pessoas que nos assistem às suas casas. E também aqui quero cumprimentar o ex-vereador, presidente dessa casa, Itamar Puntel. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 52ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas número 19/2026 e 20/2026. Está aberto para discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 19 e 20/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Atas número 19/2026 e 20/2026, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos correspondência recebida. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Pedido de informação número 2/2026. Autoria, vereador Givago Littke. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal, preste informações. Primeiro, o município possui veículos locados atualmente. 1.1. Em caso positivo, informar a relação completa dos veículos locados, contendo modelo, placa e ano de fabricação. 1.2. Informar a data de início da locação de cada veículo. 1.3. Encaminhar cópia integral do contrato de locação de cada veículo. 1.4. Informar o valor total pago por cada contrato de locação desde a data de início até 20 de abril de 2026. Número 2. Encaminhar cópia integral dos diários de bordos ou controles de utilização de todos os veículos locados pelo município referente a janeiro de 2024 até o dia 20 de abril de 2026, contendo, no mínimo, identificação do veículo, modelo e placa, data da utilização, nome do condutor, destino e finalidade do deslocamento, quilometragem inicial e final de cada deslocamento e secretaria ou órgão responsável pela utilização. Número 3. Informar e justificar os motivos que ensejaram a opção pela locação de veículos em detrimento da utilização da frota própria do município, demonstrando a necessidade administrativa que fundamentou a contratação, eventual estudo técnico, econômico ou comparativo de custos que embasou a decisão, as vantagens operacionais e financeiras da locação em relação à aquisição ou uso de veículo próprio. Justificativa. O presente pedido de informação tem por finalidade subsidiar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo Municipal, especialmente no que se refere à análise da legalidade, economicidade e eficiência dos gastos públicos relacionados à locação de veículos. Destaca-se que o município de Agudo realizou, no ano de 2025, a aquisição de uma frota composta de 11 veículos, circunstância que torna ainda mais relevante a verificação dos motivos que justificam a manutenção ou celebração de contratos de locação. Nesse contexto, faz-se necessária a demonstração clara da vantajosidade dessa opção administrativa em relação à utilização da frota própria, recentemente ampliada. A contratação de veículos por meio de locação exige adequada motivação administrativa, bem como a comprovação de sua necessidade e economicidade, o que pressupõe a existência de estudos técnicos e comparativos que embasem tal decisão. Além disso, o acesso aos contratos, aos valores despendidos e ao registro da utilização mostra-se essencial para a verificação correta da aplicação dos recursos públicos, permitindo aferir a compatibilidade entre os deslocamentos realizados e o interesse público, bem como identificar eventuais inconsistências ou uso inadequado dos veículos custeados pelo erário. A solicitação também se justifica à luz dos princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, contribuindo para o fortalecimento da transparência do controle externo exercido pelo Poder Legislativo. Dessa forma, as informações requeridas são imprescindíveis para assegurar a adequada fiscalização dos atos administrativos e a boa gestão dos recursos públicos municipais. Nestes termos, pede deferimento. Agudo, 6 de abril de 2026, vereador Givago Littig. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, ao nosso ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Itamar Puntel, meu grande amigo. Também a todo o público que nos acompanha nas casas, nos seus lares, através da transmissão da nossa casa. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria primeiramente de fazer um convite à população agudense. Dia 23, agora, nessa próxima quinta-feira, a gente vai ter uma audiência pública aqui, proposta pelo vereador Pato, perante a CCJ, no qual eu sou presidente, com a Corsã Egeia, né, que é algo que chega até nós, pela população, como já foi debatido em várias sessões aqui. E a gente fez a solicitação de autoridades, inclusive da empresa e do município, que venham até a casa nessa audiência pública, para a gente conversar abertamente. Inclusive, a gente sabe que tem alguns problemas aí, a gente quer tentar clarear a situação, expor isso e realmente entender o que está acontecendo no nosso município. A gente precisa de alguma decisão e que a empresa em questão tome algumas medidas para sanar esse problema da nossa população. Também gostaria de comentar sobre... Eu estou protocolando, inclusive... A gente vem em conversa há algum tempo já com o setor administrativo aqui da casa, um novo projeto de lei que ele dispõe pela a obrigatoriedade de comprovação de idoneidade criminal para profissionais que exerçam atividades em contato direto com crianças e adolescentes, né? Na verdade, esse é um projeto que vem de encontro e é uma questão de cuidado, de responsabilidade e amor pelas nossas crianças do município. Eu vejo que é isso que a proposta trata. Na verdade, não é uma questão de punir alguém, não é de excluir alguma pessoa, mas é sobre prevenir a questão das nossas crianças. E eu vou estar protocolando nessa próxima semana esse projeto de lei, que a gente já está vendo a questão ainda de alguns impasses jurídicos, para deixar tudo redondinho, para analisar essa responsabilidade em si, para trazer uma proposta segura e constitucional para essa casa. Caso a gente não consiga adequar constitucionalmente esse projeto de lei, provavelmente vai ser encaminhado através de um anteprojeto para o nosso Executivo Municipal, para que tome providências e faça com que realmente essa lei seja algo benéfico para a nossa população, porque muitas vezes a gente vê algumas leis que acabam sendo bonitas no papel, né, mas tem que funcionar na prática, porque eu acredito que proteger nossas crianças nunca é demais. Nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Grace.
Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem em seus lares e as que nos acompanham aqui presencialmente. Gostaria de cumprimentar também nosso ex-vereador e presidente dessa casa, Itamar Puntel, e o presidente do MDB, senhor Everaldo Guzzi. Senhor presidente, começo esse meu primeiro espaço falando do dia D da vacinação contra a influenza que ocorreu no dia 18, agora no último sábado, né? Preciso parabenizar a toda a equipe da Secretaria da Saúde que se empenhou em estar trabalhando e buscando quanto mais pessoas se protegendo contra a gripe e deixando o nosso município mais protegido também, né? Então, no dia 18, sábado, foram feitas 271 aplicações da vacina contra a gripe. Eu acho que é um momento importante, né? Frisar bem que o grupo prioritário são os idosos, as crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes, os profissionais da saúde, educação, segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. É uma vacina importantíssima que eu acho que as pessoas têm que estar atentas a virem procurar as unidades de saúde do nosso município para se protegerem. Gostaria de falar também sobre a inauguração da nova pista de skate que se realizará no dia de amanhã ao lado do centro administrativo, né? É um investimento em lazer, em convivência e principalmente em oportunidade para os nossos jovens, que muitos improvisavam pistas perigosas sem ter proteção nenhuma e nenhum local adequado para que se pratique esse esporte, né? Então, amanhã será inaugurada essa nova pista aqui do lado do centro administrativo. E gostaria também de frisar que essa obra ela foi feita com recursos do imposto daqui fica aqui, né? Então, é uma coisa importante saber que a nossa comunidade está firme, né, se dedicando às pessoas do nosso município quando faz essa declaração do imposto de renda, deixando esses recursos dentro do nosso município. Nesse meu primeiro espaço seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, em especial o presidente da CISA, nosso suplente lá de vereador Wilton Noy, presidente do MDB, o Everaldo, e o ex-vereador e ex-presidente dessa casa também, Itamar Puntel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu fui lá embaixo e estava com uma sacolinha, aqui uma sacolinha com meu nome, e ganhei aqui um presentinho, um fantasminha, bem bonitinho até. Um fantasminha aqui, não sei se é um fantasma camarada, um funcionário fantasma, mas deve ser algo desse tipo. Muito obrigado a quem fez, bem simpático. Eu quero fazer um questionamento aqui. As rádios, os meios de comunicação e de informação do nosso Agudo. Porque nós temos uma investigação do Ministério Público a respeito de um funcionário de Agudo que estaria ganhando para 40 horas e não estaria prestando as 40 horas presencialmente na nossa prefeitura. Por que eu estou questionando as rádios? Porque eu não vi nenhuma matéria, nenhuma menção em ambas as rádios de Agudo sobre o caso. E eu quero lembrar que rádio é concessão federal. E um dos deveres das rádios é trazer as informações e de modo imparcial, impessoal, tudo dentro da lei. Então, assim, sinto falta desta notícia. Mas eu vou trazer aqui qual notícia que é. Nós temos um caso em investigação pelo Ministério Público de um servidor que era coordenador de saúde e estava fazendo faculdade de farmácia em Santa Maria. Eu fiz um pedido aqui de informação o ano passado, dia 7 de julho, a respeito. Quando a demanda chegou para mim, a denúncia chegou para mim, eu pedi, fiz um pedido de informação a respeito. E está bem detalhado aqui, se algum colega quiser a cópia, eu tenho e forneço. Perguntando a carga horária, quem deu o abono de ponto, quem autorizou ele a fazer, prestar serviço online sem estar aqui na prefeitura, quem autorizou. Então, eu vou resumir para vocês. Tá? Ressalto aqui, tudo que eu mencionar aqui não tem nada a ver com a capacidade técnica ou qualificação da pessoa. Ponto. Eu vou mencionar mais de uma pessoa aqui. Esse coordenador de saúde, ele era pago para fazer 40 horas aqui presencial e foi ajeitado dentro da lei até então que ele poderia fazer a faculdade dele e acessar online. Aí eu pergunto, é justo com os funcionários que estão aqui presencialmente às 40 horas semanais? É justo? Vereador Javan, o senhor é servidor? Professores que estão me ouvindo, pessoal das obras, é justo com vocês prestarem 40 horas presenciais ali, ó, abaixo de sol, de chuva? É justo com vocês? Está aqui. Aí sai a investigação pelo Ministério Público e eu não vejo nenhum meio de comunicação de Agudo noticiar. Eu acho engraçado isso. É medo? É medo ou é conivência? Ou é conveniência? Me desculpa, mas é a população que me traz isso. Eu teria vergonha de tomar uma atitude assim. Quero perguntar, colega Dário, ele é indicado, ele é seu colega, esse servidor é colega seu do Anonymous. O PDT sabia dessa questão? O partido PDT, por que eu pergunto? Porque nós tivemos um caso semelhante com uma filiada do partido, que era secretária municipal, que inclusive foi denunciada e foi sentenciada a devolver valores aos cofres, acho que de Paraíso. Eu não sei, eu acho interessante acontecer novamente com alguém filiado ao PDT. Parece que o executivo quer dar uma rasteira no PDT. Vocês chegaram a pensar nisso? Parece que estão sacaneando sem querer. Eu vou te dar um emprego, está tudo dentro da lei, tu faz assim, está tudo beleza, está legal. E aí agora tem investigação em cima. Não mancha a mim, mancha a administração e mancha o partido. Eu tenho mais questionamentos aqui sobre o caso. A coincidência do relógio ponto vem só janeiro e fevereiro. A partir de março, quando começou as aulas, não tem. Tá? Então, quem for responder alguma coisa aqui, responda para a população, não para mim.
Passa a palavra ao vereador Nívio.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, as pessoas já citadas que nos prestigiam aqui no plenarinho, as rádios Agudo, Rádio Alternativa e demais meios de comunicação. Só para lembrar de novo, pessoal, a gente lá no trajeto lá do Rincão do Pinhal, a gente tem bastante transtorno agora com a construção da faixa ali, do pavimento. Então, só para comunicar, hoje praticamente a substituição da rede de água ficou quase pronta, então vai dar menos transtorno. E, como eu tenho a informação, que a Compa Sul fez feriado hoje e vai trabalhar amanhã, então amanhã vai seguir as obras lá. Eles vão estar puxando material lá do Complexo da Serra. E também farão a drenagem e a abertura da, das valetas, e terá duas drenagens que vão atravessar a pista, a estrada. Então, a gente pede bastante atenção, cautela para o pessoal que vai transitar ali nos próximos dias. De repente, amanhã, nada disso vai acontecer, porque está previsto chuva, mas tomara que não, que os trabalhos possam fluir normalmente essa semana. Porque a gente sabe, é um transtorno muito grande, mas todo mundo entende e sabe que é para melhorar. Eu não sei, caros colegas vereadores, eu no meu espaço, no dia 6, eu falei sobre o governo municipal, sobre as decisões que o governo tomou e sobre obras que já aconteceram, já foram inauguradas, sobre obras que estão sendo realizadas, iniciadas e outras que vão iniciar. E eu, sexta-feira, assistindo a nossa Rádio Agudo e o programa Semana em Foco, né, que é apresentado pelo diretor da rádio, o seu Sérgio Luchinho, também o Márcio, tiveram. E tudo aquilo que eu falei aqui no dia 6, no meu espaço, tudo isso foi falado, com os três abordaram esses assuntos no programa de sexta-feira, e eu fiquei muito feliz, porque tudo aquilo que eu nomeei aqui, tudo que eu falei aqui, ninguém mencionou meu nome, mas tudo foi elogiado, tudo foi aprovado pelos três. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, é por aí mesmo, porque eu sei que são três pessoas que estão há muito tempo já no trecho, sabem o que falam. Então, tudo isso realmente está acontecendo no nosso município. Eu fiquei muito feliz escutando essa programação na sexta-feira. Então, estão pensando no mesmo sentido, que o nosso município está progredindo a cada dia e grandes obras virão no futuro. Temos a certeza disso. Então, só um comentário, né, que as coisas estão fluindo bem no nosso município e que a mesma coisa que eu falei aqui, eles também falaram lá, que nós temos um grande líder no nosso município. Então, eu acho que, pela visão dos três, eu fico muito, muito feliz, que eu também imagino e penso assim, porque eles têm muito tempo de rádio, então eles sabem avaliar, e eu acredito muito nas palavras que eles falam, porque eles acompanham toda a nossa região, todos os municípios vizinhos, e sabem do que está acontecendo aqui no nosso município. Então, tudo isso que eu falei aqui realmente foi confirmado através desses três nesse programa. Então, seria isso aí no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também presencialmente aqui no plenarinho. Não pode ser diferente, a colega vereadora Graciela de Lima Barquete já abordou o assunto, a inauguração da pista de skate, né, mas precisa aqui colaborar e ampliar um pouquinho de como que chega a este momento. É um investimento referente ao imposto daqui, fica aqui, é a primeira obra que é feita com recursos do Condica, que é pelo Fundo da Criança e do Adolescente, e a inauguração desta pista de skate, ela será amanhã, dia 21 de abril, às 10h30. Tenho, por grata satisfação, essa semana, e nós estamos no período das indicações e na declaração do imposto de renda, onde as pessoas que fazem declaração de renda completa podem fazer a indicação para o Fundo da Criança e do Adolescente e também para o Fundo do Idoso, uma vez que não tem nenhum adicional quanto a isso, não paga a mais quanto a isso, E pela grata surpresa com a articulação feita pelo vereador Pato, pelo prefeito Kittel, juntamente ao gabinete do deputado Paparico Bach, nesta última semana nós tivemos um empresário de fora de Agudo que fez uma doação, fez um depósito para o Fundo da Criança e do Adolescente, justificando aí a questão que é possível fazer através do imposto de renda, da declaração do imposto de renda. Então, a gente fica muito feliz que os empresários daqui, as pessoas também, de modo físico, não só CNPJ, fazem as indicações para os fundos da criança ou o fundo do idoso. E a gente fica muito feliz que, com a articulação feita juntamente ao gabinete do deputado Paparico Bach, lá em Porto Alegre, juntamente ao Juliano Lázari, que é o chefe de gabinete, e o próprio deputado, este empresário veio a colaborar, veio a fazer um depósito no fundo da criança e adolescente aqui no município de Agudo. Isso faz com que nós tenhamos ainda mais empenho e colocamos isso com mais ênfase por informação, através da Prefeitura Municipal, através dos meios de comunicação, para que todos os empresários sintam-se à vontade para fazer essas indicações, uma vez de que isso sim traz resultado. A gente já teve, em outros momentos, através do Condica, um amparo ao Avenida, às categorias de base do Atlético Clube Avenida, tem agora a construção aqui da pista de skate, e muitas outras obras poderão ser feitas com este recurso que fica no município. O imposto daqui fica aqui. Isso é muito importante que todos nós possamos frisar isto e possamos informar isto à nossa população para que ela tenha este hábito, no período do imposto de renda, fazer a indicação para o fundo referente aí, para que se possa ter esses recursos no município. Não posso deixar de mencionar aqui também, já abordado pelo colega vereador Nívio Soares, a última sexta-feira, e um ouvinte das rádios do município de Agudo, seja ela a Rádio Agudo ou a Rádio Alternativa, e neste caso foi na Rádio Agudo, onde os apresentadores do programa Semana em Foco, eles enfatizaram muito as obras referentes que estão acontecendo no município de Agudo. E, em específico, inclusive, a revitalização da Praça da Emancipação, do complexo do Volksgarten, da pavimentação, do passeio público, da arborização e também da construção dos novos banheiros públicos, que já, inclusive, foi muito debatida na legislatura passada nesta casa. E, através de um convênio com o Estado, vem sendo feito e vem sendo feito esta obra para que possa, sim, beneficiar a nossa população e todos os visitantes que vêm aqui ao município de Agudo.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via internet e aos agudenses que estão aqui presencialmente na galeria. Em especial ao presidente do MDB, Everaldo Guzzi, e o ex-vereador, presidente dessa casa, Itamar José Puntel. Bem, senhor presidente, como de costume, meu primeiro espaço, falo sobre algumas demandas encaminhadas às secretarias do município, normalmente obras de infraestrutura. Na última semana que se passou, eu estive no bairro Caiçara, por coincidência, acompanhado do meu colega vereador Ayrton Unfer, do Progressista, para ver algumas demandas da população do bairro Caiçara. E algumas nos até chamou bastante atenção, obras de extrema urgência sobre reparos em calçamentos na via do bairro Caiçara. Todo mundo, quem conhece o bairro Caiçara, sabe que as ruas lá são um pouco mais estreitas. Em algumas situações está até difícil do pessoal trafegar de carro, né, vereador Bode? Entre essas demandas, além do bairro Caiçara, eu e o vereador Bode aproveitamos e fomos até a rua Luiz Peter, está sendo feito, realizado um grande serviço lá, e se o tempo colaborar, ainda acho que essa semana, vai ficar pronto o serviço. Lembrando que lá as chuvas do ano passado, no dia do Natal, causou muitos transtornos aos moradores daquela região ali. Aproveitando também a oportunidade, conversei hoje com o diretor de obras aqui da cidade, pedi, encaminhei alguns pedidos de forma formal sobre limpeza de ruas, melhorias em calçamentos e até limpeza de bocas de lobos, que em vários locais da nossa cidade está causando danos aos munícipes. Também, na semana passada, na segunda-feira mesmo, recebi algumas demandas de pais de alunos da Escola Santo Antônio, o qual não tive tempo naquela semana de conversar com a secretária de Educação, Andressa, e nem com a diretora da escola. Na terça-feira mesmo, entrei em contato com a Andressa, e ela também conversou com a diretora da escola, a senhora Ângela, sobre essa situação. A gente conversando, vamos tentar, se não conseguir alguma emenda parlamentar, de alguma maneira legal, vamos tentar substituir os bancos do refeitório na escola Santo Antônio, que na escola Santo Antônio, desculpa, que está em estado precário, está até colocando, às vezes em quando, pode até causar algum acidente com alguma criança. Também, hoje pela parte da tarde, conversei com a secretária de Saúde, Camila Quirinos, sobre uma questão que, ano passado, eu e o vereador Laírton conseguimos uma emenda de R$200 mil, não me recordo agora o nome do deputado, o vereador Bode, e sobre a reforma da unidade de saúde da Linha dos Pomeranos. Tudo indica que ainda esse ano, se não me falha a memória, no mês de junho darão início ao projeto. E também, sobre o fato que o senhor levantou no seu espaço, vereador Vago, o senhor pode ter certeza, eu muitas vezes defendo o governo, apesar de ser, somos, entre aspas, oposição, mas o que está errado, ponto final. Inclusive, alguns dias atrás, dei uma entrevista na Rádio Agudo, onde o Márcio Nunes me perguntou como é que era a minha relação com os secretários do atual governo. Até fui bem sincero e comentei que, para mim, as portas de nenhuma secretaria têm tramela. Sigo o fluxo aberto, converso com todos os secretários. Até porque o meu trabalho vem à base do compromisso, diálogo e respeito e resultado. E a gente, só trocando farpas, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Mas o que está errado, com certeza, está errado. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Em primeira mão, hoje eu vou fazer um agradecimento à Secretaria de Obras pelo belo trabalho que fizeram na nossa região, ali em Canto Católico, Linha Teutônia. Então, a estrada estava muito ruim, pedi semana passada, já no outro dia as máquinas já estavam tudo lá trabalhando. Também o vereador Tica já comentou que passamos pelo bairro semana passada lá, muitos lugares precisa de reparos nos calçamentos, né? Então, próprio tempo também que ajudou a danificar aquele calçamento, né, vereador Tica? Também, ontem, eu olhando ali no despraiado, eu já comentei várias e várias vezes, falei com o Enágio, falei com o Edinho, falei com os quantos aí, a respeito do asfalto ali no falecido Chicão, ali na Neiva, no Artemio, essa água está começando a estragar o asfalto por lá de baixo. Então, cada chuva que vem agora, o inverno promete, espero que dê uma atenção especial, que troque essa tubulação. Tem que ser feito alguma coisa, não pode ficar assim. O Enágio também comentou que falou com o proprietário para tentar desviar a água ali, ele não deixou, né? Então, tem que achar uma alternativa para ver o que dá ser mais viável aí. Também aproveitar agora, porque eu recebi ligações hoje, sobre quando é que ia ser a audiência pública da Corsã. Então, aproveitar e convocar a população agudense para o dia 23, quinta-feira, às 19 horas. Seria isso aí, senhor presidente, no meu espaço.
Faça a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui na galeria e pelas redes sociais em suas casas. Hoje, conversando com a secretária de Assistência Social, Raquel Melo, ela me passou alguns dados sobre a pesagem do Bolsa Família. a importância da pesagem e da frequência escolar da Bolsa Família. A Bolsa Família é um programa que garante apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, mas também promove saúde, educação e desenvolvimento social, por meio de condicionalidades. Cumprir essas exigências é fundamental para manter o benefício ativo e garantir direitos. Por que a pesagem é importante? A pesagem faz parte do acompanhamento realizado pelo Sistema Único de Saúde. Ela é essencial porque acompanha o crescimento e desenvolvimento das crianças. Identifica casos de baixo peso, desnutrição ou obesidade. Garante o acompanhamento das gestantes pré-natal. Permite orientações sobre alimentação e saúde. Ajuda a prevenir doenças. Manter o acompanhamento em dia é uma forma de cuidado com toda a família. Mas para receber o benefício da Bolsa Família, a criança e o adolescente têm que ir para a escola. Porque a frequência escolar é importante. A presença regular na escola é obrigatória para as crianças e os adolescentes beneficiários do programa. Ela garante direção à educação, aprendizado e desenvolvimento social, combate à evasão escolar, mais oportunidades no futuro, rompimento do ciclo e pobreza. Estudar hoje significa mais oportunidades amanhã. Fique atento para não ter o benefício bloqueado ou suspenso. Leve as crianças para pesagem e acompanhamento na unidade de saúde. Mantenha a vacinação em dia. Garante a frequência escolar mínima. Exige atualize o cadastro único sempre que necessário. Bolsa Família é mais um benefício financeiro. É uma política pública que promove cuidado, proteção e oportunidades para as famílias. Em caso de dúvidas, procure o CRAS ou Assistência Social do município de Agudo. Aqui tem vários dias e locais. Eu vou só começar com alguns dias, que é dia 28, na Escola Santos. Havia dia 22, Escola Santos Reis, às 14 às 15. Dia 23, Escola Alberto Pasqualini, às 8h30 às 9. Dia 27, Escola 3 de Maio, das 13h45 às 14h30. 29, a do 4, Escola 7 de Setembro, 13h30 às 14h15. Dia 29, Escola Olavo Bilac, 9h30 às 11. Dia 30, Escola Santo Antônio, 8h45 às 9h30. E no Centro Ginásio Municipal, às 9h até às 10h30, 14h às 15h30. E dia 5, UBS Tia Laurinha, bairro Caiçara, às 8h às 11h e 13h30 às 16h30. Observação quintas à tarde, atendimento até às 15h na UBS Tia Laurinha, bairro Caiçara. E também dia 16, também dia 16 do 5, sábado, ainda às 9 às 12, no dia Laurinha Bairro. Então, essas informações são válidas para todas as pessoas que fazem essa pesagem, que estão no sistema único aí da pesagem da Bolsa Família, que preste atenção naqueles dias, naqueles horários, para levar as crianças lá para fazer essa pesagem. Era isso no meu primeiro espaço.
Também quero cumprimentar os colegas vereadores, funcionários, as pessoas presentes na galeria. Dizer também que tivemos uma boa notícia através do Ministério da Agricultura, onde que foi liberado o dinheiro para a compra do caminhão caçamba, que vai ajudar muito, beneficiar com certeza os nossos agricultores. Então é muito importante para o nosso município. Também na parte das obras, as nossas estradas na região norte estão muito boas mesmo. Claro que tem alguns trechos que tem que fazer ainda, tem que botar um cascalhamento, mas, num geral, está muito boa as nossas estradas. Dizer que ontem teve a semifinal da Jura, no Cerro Seco, onde que tinha um baita público mesmo, bons jogos, onde que praticamente deu em torno de 400 almoços, então, com certeza, um grande público. Estava o nosso colega Givago, nosso colega Dário, estava o vice-prefeito Pedrinho, nosso secretário da Agricultura, o Fernando, Então, agradecer a todos, grandes jogos, os finalistas agora vão ser, vai ser dia 10 de maio lá no Cerro da Vilma. Também agradecer o pessoal da saúde que estava lá presente, a arbitragem, então com certeza foi uma grande rodada mesmo, o nosso grupo de jovem juventude merecia e todos nós da Jura isso. E também dizer que hoje está sendo feito, estão os colegas, o pessoal da diretoria estão lá no CTG fazendo a prestação de conta do nosso grande evento que teve no último mês ali, da escolha da rainha e do rei, então daqui a pouco vou me deslocar para lá também, então todo o pessoal da Jura reunido lá. Passamos à Tribuna Livre, que o espaço da Tribuna Livre, que resta prejudicado por não haver escrito. Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde estão inscritos os vereadores Dário, do PDT, e Bode, do PP. Passo a palavra ao vereador Dário.
Meu boa noite novamente, os que nos acompanham. Hoje, nesse meu espaço, vou falar um pouco sobre... Até que tem uma preocupação já com isso, desde agora, sobre a nota eletrônica. Como faz parte do meu serviço de transporte, que a gente trabalha pelo interior, afora, diariamente, e precisa tirar essas notas fiscais. E hoje, como todo mundo sabe, até o final do mês ainda é permitido a retirar esses talões com papel, que a gente escreve, como era sempre, esses talões a papel. E como já foi adiado muitas vezes, mas agora, ao meu pensar, esse final do mês, de fato, vai ser os últimos dias a ser tirado essas notas, e depois, em maio, é obrigado a ter essa nota eletrônica. Hoje em dia... Ontem, esse dia, quando eu estava no meu serviço, eu perguntava interior afora, ou seja, fizeram esse cadastro, o aplicativo, a grande maioria ainda não fez, os produtores rurais. Isso me preocupa, se no dia 1º de maio em diante, a população, a maioria não fez, vai atrapalhar o nosso serviço também. A gente sempre corre já atrás do horário, muitas vezes na carregação do produto. E daí, quando a gente é para parar ainda a fazer, auxiliar os produtores a tirar essa nota eletrônica, esse aplicativo, colocar esse aplicativo, isso atrasa em horas pelo dia. E isso me preocupa. Por isso, eu até entrei em contato com a secretária Daniela esses últimos dias, se não me engano, foi sexta-feira, para ela ver ali no setor de blocos aqui na prefeitura, se não conseguisse um servidor, um CC ou estagiário, poderia ser, diz assim, só para auxiliar os produtores também a colocar esse aplicativo e cadastrar esse bloco no telefone deles, senão... Me preocupo, vai chegar em maio e muitos não ter feito esse aplicativo no telefone. A Emater já está fazendo também na Emater, todas as tardes, sexta-feira, todos os dias também. Mas tem muito bloco, tem muitos produtores que não fizeram ainda. Por isso, achava por bem que a prefeitura colocasse também alguém, poderia ser um estagiário ali na prefeitura mesmo, no setor de blocos, porque a maioria, muitos vão procurar lá ainda, na hora que não tiver mais o talão de produtor, ter ali, auxiliar esses produtores a fazer esse aplicativo no telefone e a fazer a senha GOV com a senha PINC, na hora que a gente chegar a carregar esses produtos, que facilitava muito a gente a pagar o nosso serviço também. Isso é um pedido que eu já fiz, e a Daniela ficou de ver, para ela conseguir um servidor, um estagiário, para fazer esse serviço para nossos agudenses, produtores rurais. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Eu até nem ia usar espaço, mas resolvi de última hora usar espaço. Como o vereador Nivioli comentou de muitas situações do nosso governo, que é tudo alegria, né? Então eu tenho alguma coisa para trazer aí preocupante. Eu falando hoje com um empresário aqui do nosso município, ele ganhou uma licitação de duas pontes da linha São Pedro, para fazer as laterais das pontes. Então, uma ele concluiu, a outra ele nem vai fazer. Preocupante, colega vereador Djavan. Por R$17 mil, R$18 mil o custo, a prefeitura não tem a draga para colocar lá para fazer o serviço. Então, ele me relatou a situação que o pessoal do governo falaram com ele, então, a princípio vai ficar assim por enquanto. Então, imagina, foi feita a ponte e não vai ser feita a lateral. E a chuva está por chegar, né? Está prometendo muita água. Vai, então, pouco tempo aí, quando vem a ponte, fica no seco. Também, outra coisa aí, o asfalto do Porto Agudo. Daqui uns dias vai ter que ser feito a metade, 60%, tudo novo. Que eu passei a semana passada ali, está cada dia pior. Então, espero que comecem a olhar com bons olhos o que foi feito e que muita coisa foi mal feita também, né? Tem muita obra boa, mas tem muita obra para já ser recuperada. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação do quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Está na ordem do dia as seguintes proposições. Pedido da informação 2/2026. Abro espaço para discussão.
Vereador Divago.
Passa a palavra ao vereador Divago.
Mais uma vez, muito boa noite a todos que seguem nos acompanhando. Eu fiz aqui um pedido de informação, reitero aqui, só para deixar bem claro, reitero aqui o que eu falei outras vezes, que todas as demandas que eu trago aqui são repassadas a mim pela população. São questionamentos que chegam até mim pela população. E eu vou averiguar alguns fatos. Muitas vezes, eu conversando com membros do governo, eu consigo esclarecer muita coisa e já reporto diretamente de volta à população, mas tem fatos que eu preciso questionar ao governo, fazer um pedido, um protocolo aqui, seguir um protocolo do regimento de fazer um pedido de informação, porque eu quero uma resposta oficial do governo. Esse meu pedido de informação aqui está relacionado a carros alugados. Eu quero lembrar um fato à população. Em 2024, quando nós tivemos aquela tragédia, aquela enchente que ninguém jamais imaginava, nós tivemos a necessidade de alguns veículos extras. Isso é lógico, isso é fato. Tá? Foi, se não me engano, se não me falha a memória, foi alugado duas Saveiros e dois Polos. Acho que é algo assim, tá? Mas não estou afirmando, eu acho que é isso. Só que chegou para mim uma demanda que nós ainda temos. Aí tinha, aquela vez tinha duas Saveiros e duas ou três Palio Weekend. Tanto é que eu encontrei uma na quinta-feira de manhã, dia da campanha, eu encontrei duas Saveiros e uma Palio Weekend na quinta-feira de manhã, que antecedeu a eleição, lá na linha Boêmia Leste. Acho que é o nome lá da localidade. Estranho, estranho a localização que eu encontrei. Quinta de manhã, antes da eleição. Mas o fato é o seguinte, estamos com dois Polos, Volkswagen Polos, alugados ainda. Ainda. Eu quero que alguém em casa me comprove que é mais vantajoso eu alugar um carro do que comprar um carro. Se fosse assim, não existiriam concessionárias para vender os carros. Ninguém iria comprar carros, iria ser alugado, né? Mas aqui em Agudo é diferente, nós temos alugados. Eu sei que pode vir vereador depois defender que é manutenção, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu pedi aqui, está dentro do meu pedido, o valor pago desde a data da locação até hoje. E eu acredito que seja um valor próximo do valor de comprar um carro. Então está aqui ressaltado, ó. Foi comprado 11 veículos em 2025. 11 veículos em 2025 e nós ainda temos carros alugados. É interessante isso, é questionável. O meu papel como vereador aqui, o senhor está aqui, ex-vereador Itamar, é fiscalizar, é questionar E, principalmente, a nossa função aqui como vereador é procurar respeitar o dinheiro dos impostos que vocês pagam. E é o que eu estou fazendo. Se é meu questionamento aqui gerar uma economia, ótimo. Ótimo. É o que eu quero. Economia. Porque esse dinheiro vai sobrar e vai ser aplicado numa escola, num medicamento, em alguma outra área mais importante. Está aqui. A contratação de veículos por meio de locação exige adequada motivação administrativa, bem como a comprovação de sua necessidade e economicidade, o que pressupõe a existência de estudos técnicos e comparativos que embasem tal decisão. Ou seja, para tu alugar um carro, tu tem que comprovar que isso aqui é vantajoso. Tudo bem, eu entendo que em 2024, depois da enchente, nós tivemos necessidades extraordinárias, mas elas também são temporárias. E relembro aqui, foi comprado 11 veículos o ano passado. Por que ainda estamos com esses carros alugados? Eu poderia aqui entrar em uma polêmica que esses carros estão sendo usados para uso particular e coisa e tal, blá, blá, blá. Isso não cabe a mim investigar. Chegou para mim também esses questionamentos. E eu fui bem claro para a população, para os cidadãos que me trouxeram. Isso não cabe a mim investigar. O que cabe é eu investigar, verificar, fiscalizar, por exemplo, um diário de bordo que eu pedi, para onde o carro foi, quantos quilômetros fez, que dia que foi, qual é a justificativa, quem era o motorista. Isso aqui eu posso fazer. E é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o meu trabalho. Ressalto aqui, repito aqui. Tá? É referente à boa gestão dos recursos públicos municipais. E eu não entendo a motivação de estarmos com carros alugados. Ponto. É respeito ao dinheiro, do trabalho, do suor de vocês que estão me ouvindo. É a aplicação correta do dinheiro, do imposto, do trabalho de vocês. Só isso que eu quero. E eu quero uma explicação. Quem quiser mais detalhes do meu pedido de informação aqui, eu repasso, não tem problema, pode me perguntar, mas a questão é isso. Tá? Resumindo, eu acho que não há necessidade desses dois carros serem alugados até o presente dia de hoje. Tá? Não sei quem determinou que seja alugado, quem seja mantido o aluguel, não sei qual é a empresa, eu estou pedindo aqui qual é a empresa, eu quero o contrato, isso nós vamos investigar. Tá? É respeito a vocês, população agudense, que me ouve. Não tem nada aqui pessoal, partidário, nada, absolutamente nada. É questão administrativa, é questão fiscalizatória. Só isso, é o meu papel de vereador, fiscalizar e questionar. E sugerir, mas sugestões cabe ao executivo acatar ou não. Eu não posso obrigar ninguém a acatar, ponto. Obrigado, senhor presidente.
Ainda está aberto para a discussão.
Vereador Pato.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Bom, eu penso e vejo as colocações do colega vereador Givago, o referido pedido de informações. É uma ferramenta que prevê no regimento, é uma ferramenta do vereador, é legítima, né, mas eu tenho que ir por hábito, analisar todas essas situações, e inclusive o que vem daqui desta casa, e eu acredito que também é uma ferramenta do executivo, porque já diz, é o executivo, de ter o entendimento da necessidade para suprir as suas demandas. E eu acredito que esta própria casa, ela já dá uma resposta. Quando os senhores vêm aqui no microfone e pedem serviços, pedem celeridade, pedem para que as demandas sejam atendidas, eu acredito que esta já é a primeira resposta para que se tenha, sim, uma justificativa, para que se tenha máquinas terceirizadas, veículos terceirizados, para que se possa dar celeridade aos trabalhos. Esta é a primeira situação que eu analiso aqui já, quando nós temos os embates ou as colocações dos colegas vereadores junto ao executivo ou para que sejam feitas, sejam executadas as demandas lá para a população, que são os eleitores de vocês, são os eleitores de cada um dos parlamentares aqui desta casa e que, obviamente, é necessário que se tenha a condição para ter o atendimento. Então, eu já vejo de primeira mão esta situação.
Ainda está aberto espaço. Não havendo inscritos, colocam em votação pedido de informação 2/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Pedido de informação 2/2026, aprovado por unanimidade de voto. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever usando o espaço do período de 5 minutos. Abre o espaço para inscrição.
Vereador Nívio. Graça.
Passa vereador a palavra. Djavan.
Vereador
Pato.
Divago.
Passa a palavra ao vereador Nive.
Saúdo mais uma vez quem está nos ouvindo nesse momento, que nós prestigiamos aqui no plenarinho. Não deu no meu espaço hoje, eu só gostaria de falar para a população ali da estrada que leva até na divisa de Paraíso do Sul. Me questionaram e hoje à tardinha consegui falar com o Edinho. Ali eles pediram um material ali perto da residência dos Cardoso. Então, falei com o Edinho e assim que for possível eles vão levar algum material, porque foi patrulhada a estrada a partir dali e faltou aquele trecho. Então, pode ficar tranquilo que falei com o secretário, ele vai dar um jeito de levar umas cargas ali e a patrulha está por ali para fazer o serviço. No espaço, gostaria de deixar um convite a todos do nosso grupo lá da terceira idade, Hoffman, do Rincão do Pinhal, que no próximo domingo, agora dia 26, vai realizar o seu baile dos 15 anos do grupo, um grupo com quase em torno de 100 integrantes, né, que temos ali no Rincão do Pinhal. Então, fica esse convite para o próximo domingo, quem estiver por aí para participar desse evento do grupo da terceira idade, Hoffman. Seria isso no meu espaço.
Passa a palavra à vereadora Grace.
Reitero os meus cumprimentos, senhor presidente. Eu gostaria só de reforçar nesse espaço o convite para a nossa audiência pública, junto com a Corsã, no dia 23, na próxima quinta-feira, que é um evento importantíssimo para a nossa comunidade. Então, reforço mais uma vez o convite dos meus colegas vereadores, já feito aqui nessa sessão hoje, para que compareça, então, quinta-feira, às 19h30, né? Ou é às 19h? Aqui na Câmara de Vereadores, para que a gente possa estar ouvindo e tirando as nossas dúvidas junto com a Corsã, que não são poucas. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Djavan.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores. Nesse meu espaço aqui, na verdade, tem um questionamento. Amanhã eu vou ir junto à Secretaria de Assistência Social do nosso município. Dia 15 de outubro, a gente foi para Porto Alegre na contemplação do CRAS. Não sei se a senhora lembra, senhora presidente. A senhora era presidente na época. Em dezembro de 2025, esse dinheiro já estava depositado nos cofres públicos do município de Agudo e ainda não foi começado nenhuma obra. Amanhã eu vou questionar a senhora secretária para saber o porquê do não andamento ainda dessa questão. Amanhã não, né? Na quarta-feira, amanhã é feriado, vereador Tico, bom que o senhor me lembrou. Na quarta-feira eu vou questionar pelo não andamento ainda dessa obra e não começar essa obra, que é uma obra tão importante para o nosso bairro Caiçara. É algo que a gente conseguiu lá, bateu na porta, solicitou o executivo, claro que tem todo o seu mérito também por ter mandado um projeto que foi aprovado. E também gostaria de dar boas notícias, né, de que em julho de 2025 eu protocolei juntamente ao gabinete do então secretário de Desenvolvimento Social da época, Beto Fantinel, a solicitação de R$100 mil para a Associação do Idoso de Agudo. E agora, há poucos dias, o novo secretário me ligou, né, o deputado Beto voltou para a Assembleia Legislativa, o novo secretário me ligou dizendo que a nossa associação foi contemplada. Então, tem R$100 mil para a nossa associação de idosos para investir em infraestrutura, que é uma coisa que a gente precisa muito no nosso município. A gente sabe disso, dá esse alento para a melhor idade, que é algo fundamental e importantíssimo. Eu também não poderia deixar de passar, né, vereador Divago, o senhor comentou sobre essa questão, e realmente, se tu olhar nas nossas mídias do município ou da região, a gente só acha algo no Diário de Santa Maria, né? E foi algo que o senhor levantou nessa casa, que hoje vem à tona. A gente sabe disso, a gente é questionado por muitos estudantes, inclusive da legalidade, que eu tenho muito eleitor, que é muito jovem também, de qual a legalidade disso, se isso acontecia. O Ministério Público é o órgão que vai investigar, né? Eu acho que talvez não tenha nada errado, mas, porém, é incomodado que, no momento que o Ministério Público solicitou informações, um funcionário se exonerou, ou foi mandado embora, não sei como é que foi, qual que é o termo que foi usado, como foi na época, nos últimos dias, o que aconteceu, mas é aquilo, né? Se estava tudo certo, não precisava ter se exonerado. E a gente sabe que também teve a questão de devolução de dinheiro já no início do governo, por secretário do município, que teve que devolver dinheiro, né? Às vezes a gente escuta muita coisa na sessão e escutei muita coisa já, só que quem julga e quem que investiga são os promotores e juízes, né? E Deus. São esses três órgãos que fiscalizam e investigam. Nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Concordo, colega Giovanni, plenamente. A gente cabe aqui a gente fiscalizar, questionar e a sentença vai vir de um juiz, de um promotor, mas na verdade também de Deus. E vai da consciência de cada um. Só para reiterar aqui, eu tenho um imenso, vereador Dário, eu tenho um imenso respeito ao partido PDT, porque o PDT é um partido tradicional aqui em Agudo, e também há vários, tem muitos integrantes que têm minha admiração e respeito e consideração ao PDT. Infelizmente, é notável também um descaso do governo com o PDT. Eu não vou entrar em pormenores aqui, mas é notável, o pessoal mesmo me questiona. Engraçado que é a secretaria do PDT e tem esse descaso. Por exemplo, determinar que compre a apostila, né? Quem determina é o prefeito e não a secretária. Eu não ouvi, vereador Nível, na rádio sexta-feira, se eles falaram das pontes. Falaram alguma coisa das pontes? Qual ponte está começada? Quando entregar? Falaram alguma coisa? Não sei, falaram alguma coisa dos asfaltos Porto Agudo também? Asfalto da Avenida Concórdia? Não? Não sei. Eu não ouvi, porque eu não ouvi o programa. Estou lhe perguntando, o senhor elogiou tanto que as obras estão andando. Quais obras? Eu vi obra de banheiro e obra de pista de skate. Tudo bem que o dinheiro pode ter uma finalidade para a criança, mas eu acho que podemos aplicar um pouquinho melhor. Pista de skate, foi falado aqui, pista de skate e também da pracinha dos Dinos, que apelidaram de Paparico Park, né? O Paparico Parque ali, ó, é perto aqui da prefeitura. Quem quiser visitar, está ali. Tá? Meu questionamento sobre a questão do funcionário, que foi pago para 40 horas presenciais. Repito aqui, é uma injustiça com os funcionários que estão aqui todos os dias, prestando serviço, batendo ponto, tá? Às vezes ficando além do horário para cumprir a sua função e poder ir para casa. Eu acho isso uma injustiça. Eu acho isso aí, olha, sem cabimento, sem justificativa. E como eu falei aqui, janeiro, fevereiro, teve o relógio ponto. Março, quando começam as aulas da universidade, aí foi abonado. Ah, mas ele entra online, tem os acessos, não sei o quê, eu tenho tudo aqui relatado. O login, o horário de entrada. E quem fiscaliza a saída? Porque eu posso simplesmente entrar, dar o login, não permanecer, ou ficar 15 minutos, 5 minutos, e não cumprir as totais 40 horas semanais. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza as 40 horas semanais? É na confiança? Então não precisa existir prefeitura, um prédio ali, com funcionários batendo cartão ponto todos os dias para entrar, para sair, tendo descontado faltas não justificadas. Às vezes impedidos, vamos aqui um quadro, às vezes impedido de acompanhar um filho em tratamento porque não está na lei. Ah, mas eu crio um decreto, eu abro exceção. Desrespeito aos outros funcionários. Desrespeito. E eu já falei aqui várias vezes, ok, para ser justo, não é para ser bom ou ruim com alguém, para ser justo, doa quem doer. Eu aguento muita pancada, muita crítica, mas não tem problema. Conforme já foi falado aqui, o julgamento cabe a Deus, não cabe a ninguém mais.
Cabe a Deus. Muitas vezes me falam, baixo, Vago, mas tu questiona, tu pergunta, mas tu não sugere uma solução. Várias e várias vezes eu sugiro solução aos membros do executivo. Só que cabe ao executivo acatar, aceitar ou não. Ponto. Eu não posso obrigar ninguém, tá, a seguir. Eu contei aqui uma história, semana passada, retrasada, que o pato, ele não nada direito, ele não voa direito e não corre direito. E hoje eu acho que o senhor também não ouve direito. Ou não entende direito. Eu não falei nada de patrola de máquinas, eu estou falando um Volkswagen Polo. Como é que tu vai carregar cimento, concreto, ou vai fazer um aterro, ou escavar alguma coisa com um Volkswagen Polo? Espero que o senhor preste esclarecimentos à população agora no seu espaço, que o senhor vai falar agora. Não responda a mim, mas sim à população. Assim, ó, é triste a gente ter que ouvir aqui alguém deturpando as nossas palavras, invertendo o discurso para se sobressair. Que bom que eu posso falar o que eu quero aqui e não o que me mandam.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Falando hoje com a secretária da Administração e Gestão, Daniela Camargo, ela nos posicionou referente ao campo de obras que vem sendo feitos e vem sendo preparados para as construções das pontes. E também em relação a todos os projetos, as três empresas que estão habilitadas para a construção das pontes no município de Agudo, que é desta forma integrada entre projeto e execução de obra. Então, ao seu devido tempo, neste momento, as empresas elas estão habilitando e fazendo com que o canteiro de obras nas localidades ele seja de fato instalado e estão instalando para que se tenha a obra propriamente dita. Ouvi também atentamente a entrevista da secretária Daniela na semana passada, e ela colocou que as empresas trazem grande parte do material do subsídio para que seja efetivada a obra já pronto da sua sede, dos seus locais onde são a matriz, onde é propriamente a empresa. Então, vem muitas situações já pré-prontas e são montadas, são executadas in loco aqui no canteiro de obras. Então, a princípio, nesses próximos dias, as empresas elas estão, sim, fazendo aí os seus canteiros de obra e terá propriamente a obra em andamento nos devidos locais. Aqui falando, e eu sempre respeito a opinião de todos os colegas vereadores, né? Eu acredito que essa é uma forma, é uma casa de debates e de embates, né? E o colega vereador, ele faz aqui muitas parábolas, muitas historinhas, mas ele sempre acaba esquecendo um animalzinho aí, que é a raposa, né? A raposa, ela não aparece nas historinhas dele, né? E essa raposa, ela está meio extinta aqui no município de Agudo, porque a partir do momento que não teve mais a raposa, nós não tivemos mais problemas aí. E esse animalzinho, ele não está nas parábolas, não está na história, nas historinhas que ele conta. Então, é fácil de entender e claro que, eu disse antes, a ferramenta do vereador e uma das atribuições é a fiscalização, não tem nada de errado nisso, e como também uma das ferramentas do executivo é tornar atos, é executar, é fazer com que tenha celeridade o serviço público, que tenha a possibilidade de ter os melhores profissionais em todas as áreas. Né? Obviamente que isso, como foi colocado aqui, já está condenando, já está mais uma vez condenando. Aqui nós temos um ex-vereador que na legislatura passada condenava tudo aqui. Condenava tudo, todos os posicionamentos dele quando tinha alguma situação da administração pública capitaneada pelo prefeito Kittel, era condenatório aqui. Não existe condenação, não existe nem investigação, existe uma denúncia. Vamos aguardar para que a gente possa analisar em cima disto, no ato do executivo. O executivo, com a boa fé, ele sempre está tratando dos assuntos para que tenha celeridade e para que a nossa população agudense ela tenha o melhor atendimento pelos melhores profissionais. Vereador Djavan, o senhor colocou aqui, nobre colega vereador Djavan, o senhor colocou aqui que foi exonerado ou se exonerou simplesmente pelo fato de que o acúmulo de funcionalidade não era mais compatível para ele continuar na função. Então, é fácil de entender. É alguém que está preparado para o serviço público e que tem a noção exata da condição até onde pode contribuir. E continua contribuindo de forma prestativa para que os assuntos do município tenham desenvolvimento. Então, eu acredito nisso. Eu acredito naquelas pessoas que têm a boa fé e que trazem, sim, o seu melhor sempre, de forma justa, para entregar para a população agudense.
Espaço de líder, partido.
Espaço cedido ao vereador Dário.
Como fui situado pelo colega vereador Givago, se eu sabia ou não sobre o caso do servidor, tenho que deixar bem claro que ele não é filiado do PDT. E que eu saiba, não está filiado em nenhum partido. Que eu saiba. E se ele acha que ele foi contratado, é pela competência dele, não por cargo político. E se ele poderia trabalhar online ou não, se ele poderia fazer horas ou não, acho que o jurídico deve saber e responder. E o que eu saiba, está respondido já, foram responder para o Ministério Público. Agora é aguardar e ver o que o Ministério Público avalia sobre esse caso. Eu acho que nós não podemos julgar ninguém antes da hora. Por isso, o trabalho do jurídico foi feito, foi respondido ao Ministério Público e agora aguardar. Não poderemos julgar ninguém antes do tempo. Era isso no meu espaço.
Espaço de líder, vereador Djavan.
Espaço de líder cedido ao vereador Djavan.
Bonito, né, Dário, quando fala essas palavras sobre julgar alguém antes do tempo. Eu já vi muitas pessoas serem julgadas e condenadas dentro desse plenário aqui. Vi muitas pessoas serem taxadas nesse plenário sem o devido processo legal. Não sei se o senhor sabe o que é isso. O senhor sabe o que é o devido processo legal? O senhor sabe o direito para a defesa? É isso aí. E eu concordo totalmente com o senhor. Quem julga o juiz, aqui não tem nenhum juiz aqui dentro. Ou tem algum juiz aqui dentro. Mas muitas pessoas aqui dentro foram julgadas e condenadas por vereadores desse, que inclusive estão aqui nesse plenário. E eu só quero dizer uma coisa, se, vereador Pá, tudo bem, ele não estava mais cumprindo a função dele, acumulando função, não era, mas o que me incomodou em toda essa história é que no dia que foi recebida a denúncia do Ministério Público para solicitar explicações, foi o dia que ele achou que não estava mais, não precisava mais dele. Seria isso.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar dia 20 de abril de 2026, às 19h. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos celulares. Boa noite.